indagação que estabelece um parâmetro de comparação. O Chile, o Peru, a Colômbia e o México tiveram um crescimento 4 vezes superior ao nosso, em média, no ano passado. E uma inflação que ficou pela metade da nossa inflação. O que esses países possuem que nós não possuímos? O que eles têm que nós não temos? Né? Qual a razão desta diferença de comportamento da economia em países próximos? Era o que tinha de indagar ao presidente Tombini. Mais uma vez, destacando que a questão da autonomia do Banco Central, que já foi focalizada pelo senador Agrippino, é prioridade nesse momento em função exatamente desse desencontro de opiniões, ministro da Fazenda, presidente da República, presidente do Banco Central, que provocam um certo tumulto no mercado e preocupa o país.
Presidente. Obrigado, senhor presidente, senador Álvaro Dias. Obrigado pela oportunidade de esclarecer questões, como Vossa Excelência mencionou, algumas delas já levantadas, já tive a oportunidade de falar. Bem, primeiramente, em relação à primeira questão que Vossa Excelência coloca pela ordem, na semana passada eu tive a oportunidade de me pronunciar a respeito desse fato que Vossa Excelência mencionou. A pedido, inclusive, da Presidenta da República, eu esclareci, entre outras coisas, primeiro, que qualquer implicação da fala da Presidenta lá em Durban, na África do Sul, sobre inflação, enfim, que indicasse leniência do governo em relação à inflação, era uma interpretação totalmente equivocada. Eu tive a oportunidade de fazer isso, a Presidenta logo em seguida também deu uma declaração. Também, naquele momento, o que eu disse foi: sobre inflação fala a equipe econômica, sobre juros fala o Banco Central. Uma outra questão que eu coloquei também naquele depoimento, que foi divulgado na quarta-feira passada, foi que o Banco Central, se e quando entender a necessidade de ajustar a sua taxa de juros, a Selic, a taxa base da economia, assim o fará. Essas declarações estão todas no blog do Planalto, para qualquer um, a sua assessoria pode verificar isso. Então, em relação a esse episódio, o presidente do Banco Central já se pronunciou, já me pronunciei na semana passada, está lá no blog do Planalto, ipsis litteris, que eu acabo de mencionar aqui. Em relação à questão da inflação, Vossa Excelência mencionou de fato que houve alguns episódios na inflação, escapou a meta, como nós vemos aí nesse slide que eu deixei com Vossas Excelências, principalmente naquele período de final de 2002 e início de 2003, houve um surto inflacionário grande. Depois, como Vossa Excelência mencionou, a inflação volta ao longo do tempo a trajetória de metas. Alguns outros episódios, como vemos aqui no final daquele slide também, ou seja, o ano de 2011, houve uma elevação acima dos 6,5%. Essa inflação voltou, convergiu para o centro, mas tivemos aí outros choques e outras considerações que ocorreram, outros fatores que levaram a inflação agora estar no nível que se encontra. Em relação ao Banco Central, o Banco Central tem compromisso com o controle da inflação, com a convergência da inflação para o centro da meta 4,5%. Incidentalmente, esse centro, nos 14 anos do sistema de metas de inflação, foi atingido em três ou quatro oportunidades, não mais do que isso, em 14 anos. Nós temos que consolidar esse processo. O processo de consolidação da inflação, de convergir para a meta de inflação, é um processo contínuo, nós estamos trabalhando nisso. Eu tive a oportunidade, não sei se Vossa Excelência se encontrava na comissão, mas em resposta a perguntas anteriores, de dizer que a política do Banco Central em relação à inflação já se alterou desde o início do ano. O Banco Central não está passivo olhando a resistência da inflação. Nós tínhamos uma estratégia, que era a estratégia de manutenção das condições monetárias e financeiras por um período suficientemente prolongado. Essa estratégia foi ajustada. Hoje nós não temos mais esse compromisso. Essa mudança na comunicação do Banco Central, é parte integrante da condução de política monetária. Isso é assim não só no Brasil, mas em várias outras jurisdições. Nós já tivemos algum impacto nas condições financeiras e monetárias em função dessa alteração na postura. Já houve um impacto, se olhar as taxas de um ano, subiram 100 pontos, né? Independentemente de o que ocorreu desde janeiro para cá. Mas, enfim, isso é parte do processo, tá certo, de cuidado, né, no curto prazo com essa inflação, de fazê-la convergir para a nossa meta de inflação. É um processo, nós estamos trabalhando nisso. Então, não há qualquer leniência. Certamente, o que Vossa Excelência mencionou sobre um temor de pressão, certamente o Banco Central não se sujeita a qualquer tipo de pressão, nunca teve qualquer tipo de pressão para trabalhar com números. Vossa Excelência mencionou na sua última colocação, inclusive, que como pode a projeção do Banco Central subir de 4,8 para 5,7 em um trimestre, tá certo? Isso revela, quer dizer, que o Banco Central certamente não doura a pílula. O Banco Central, ele apresenta as suas melhores projeções em relação à inflação e crescimento quando o fazemos trimestralmente. Esse choque, essencialmente, se decorreu dessa inflação mais agravada no curto prazo, certo? A inflação do primeiro trimestre explica uma boa parte desse aumento nas projeções de inflação nossa projeção, nas expectativas e na nossa projeção de inflação para o ano. A inflação corrente tem um peso grande. Ou seja, aquilo que eu me referi como uma das mensagens que eu trouxe para Vossas Excelências hoje, dizer que o Banco Central tem detectado uma resistência, né, da inflação nos últimos meses. Então, isso tem a ver com esse ajuste num prazo de tempo relativamente curto, né? Mas estamos trabalhando já, comunicação é parte integrante da política monetária, estamos trabalhando já no sentido de manter a inflação sob controle e que ela convirja para a nossa meta, que é 4,5%.
Senador Petax.
Presidente, a questão levantada pela senadora Agrippino, que eu reiterei sobre a autonomia do Banco Central, acho que passou desapercebido novamente.
Não passou. Acho que no endereçamento da questão, senador, eu fiz menção ao fato de que o Banco Central disse que, se e quando achar necessário ajustar o seu instrumento de política monetária, assim o fará. Não é? Então, isso denota o nível de autonomia operacional de facto que o Banco Central entende operar a condução da política monetária no país.
Presidente, uma parte só, a colocação do senador Álvaro Dias. Presidente, eu acho que como contribuição, eu acho que o que está faltando na questão Banco Central, BNDES, na minha opinião, é regulação. Porque fiscalização eu sei que existe, dentro dos padrões existentes, mas há fatos anômalos ocorridos. Então, o que acho que se impõe é uma regulação em cima da constatação de um fato que já ocorreu, para que ele não se repita e não crie embaraços futuros ao BNDES. É regulação.
Senador Pedro Tax.
Senhor presidente do Banco Central, senhoras e senhores senadores, senhor presidente do Banco Central, eu sou um bacharel em direito com as dificuldades de um bacharel em direito para entender a economia. As dificuldades e os equívocos do modelo mental de um bacharel em direito. Mas eu quero fazer a Vossa Excelência algumas perguntas que podem parecer pedestres, mas para mim elas são significativas, notadamente no meu primeiro mandato, porque aqui existem parlamentares que entendem de tudo, de fabricação de bomba atômica, a macroeconomia da China. Eu não cheguei a esse ponto ainda, então eu estou estudando um pouco. A minha preocupação, senhor presidente, é a respeito dos registros da execução fiscal do governo federal. Para que nós não chamemos aqui de contabilidade criativa, não vou chamar isso em respeito ao trabalho de Vossa Excelência e de toda a sua equipe, mas a minha dúvida se localiza nas chamadas transações de aquisição pela União de determinados ativos junto aos bancos oficiais, em que a União repassa dinheiro aos bancos oficiais e, em troca, fica credora destes mesmos bancos por contratos de mútuo. A minha pergunta é: quais são os critérios para que o Banco Central considere uma despesa financeira a aquisição de ativos junto a esses bancos? Quais são esses critérios? E que tipos de ativos ou direitos da União junto a essas instituições financeiras dão ensejo a essa classificação? E uma terceira pergunta nesse ponto: quais são as normas legais, técnicas, nacionais ou internacionais que fundamentam essa classificação? É isso, para que nós possamos fugir desse termo, essa expressão de contabilidade criativa, que eu não acredito que exista diante da competência de Vossa Excelência. A respeito da inflação e juros, veja que eu fui treinado para falar infração penal, né? E aqui eu estou falando de inflação. A minha dúvida é que a diminuição da taxa de juros é uma política ousada, né? Mas nos últimos tempos a inflação tem aumentado, né? Isso é fato. A concretização desta realidade é uma audiência como esta, que nós só estamos discutindo isso. Como foi dito pelo senador Agrippino, o senhor vinha aqui para discutir temas outros, e agora nós estamos discutindo isso. E esta preocupação, ela se encontra, inclusive, em discursos, em falas oficiais do próprio governo. Atas do Copom, por exemplo, relatórios mensais de inflação do Banco Central demonstram esta preocupação. De uma forma objetiva, que outras medidas concretas estão no plano do governo federal para combater o recrudescimento da inflação? Eu sei que Vossa Excelência, o Banco Central, ele não tem competência para tudo, né? Outras políticas são de atribuições de outras autoridades, mas Vossa Excelência falou aí bem de estratégia e tática. Estratégia é diferente de tática. Nós precisamos entender, Vossa Excelência, como condutor de uma das políticas, o que está pensando no todo, para que nós possamos resolver essa questão, que audiências públicas para debater inflação, só isso, eu não me recordo aqui na Comissão de Assuntos Econômicos nos últimos tempos, especificamente para debater isso. Uma última pergunta, senhor presidente, a respeito do uso do compulsório para financiar concessões. Foi divulgado pela imprensa especializada que o Conselho Monetário Nacional tem autorizado a utilização de recursos do depósito compulsório dos bancos para custear financiamentos ao setor privado. E mais recentemente se especulou que esses recursos poderiam ser utilizados como subsídios de eventuais concessões de ferrovias, rodovias. A pergunta é que isso me parece uma política em relação aos compulsórios já utilizados nas décadas de 70 e 80, eu gostaria de objetivamente saber se esses recursos estão no compulsório, não é porque serão necessários a garantia de depósitos, se temos que adotar medidas macroprudenciais, como Vossa Excelência a tem defendido, qual é o sentido de tomar uma medida desse tipo, nesse momento? Qual é o sentido disso? E qual é a lógica econômica dessa política, desse tipo de política em relação aos compulsórios, né? São estas as indagações. E aqui na exposição de Vossa Excelência, quando na página 8, quando fala em atividade econômica, né, no cenário sobre a inflação, está dizendo: recuperação da atividade econômica tem se materializado de forma gradual e a perspectiva é de ritmo mais intenso. Aí, Vossa Excelência justifica. A indústria mostra sinais de retomada, inclusive com maior nível de disseminação. Está escrito aqui. O setor de serviço manterá crescimento. A safra de grãos deve bater novo recorde em 2013. Isso é fato. Eu sou representante do estado de Mato Grosso, produzindo a cada ano mais, mas como nós vamos tirar isso? Falta de investimento na infraestrutura. A prova é contratos internacionais estão sendo rompidos porque nós não temos capacidade de retirar o que estamos produzindo. Vossa Excelência fala: continuam presentes importantes fatores de sustentação da demanda. Por exemplo, o emprego, de fevereiro de 2012 para fevereiro de 2013, 18%, houve uma queda aí na colocação no mercado de trabalho. Renda, esta renda não é só em relação a esses projetos como bolsa, crédito. Que tipo de crédito é esse aqui? Eu não entendi. São esses temas. O número que eu falei sobre o desemprego, sobre a colocação no mercado de trabalho, o emprego diminuiu em relação a 18% de fevereiro de 2012 para 2013, salvo engano, o número de pessoas que adentram no mercado de trabalho.
Senador Petax, eu queria pedir licença e permissão à Vossa Excelência para a gente fazer, nesse último bloco, a gente tem um prazo aqui de encerrar às 13 horas. E passar imediatamente para o senador Eduardo Suplicy, para a senadora Cátia Abreu, para o senador Cristóvão Buarque.
Só a questão da questão de crédito aqui, claro. Essa política de desoneração, não seria mais interessante nós tratarmos da complexidade do sistema tributário do que essas questões conjunturais, estas desonerações que não firmam-se como políticas estruturais?
Muito obrigado, senador Petax. Agora passo para o senador Eduardo Suplicy.
Senhor presidente, senador Lindenberg Farias, prezados diretores Altamir Lopes, Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo, prezado presidente Alexandre Tombini. Nas suas apresentações não houve referências explícitas ao balanço de pagamentos. E agradeço se puder fazer uma breve análise dessas contas nesses últimos semestres, assim como as projeções elaboradas pelo Banco Central para os agregados da balança de pagamentos e os possíveis impactos que poderão ter no crescimento e no controle inflacionário. Diferentemente das suas últimas apresentações, dessa vez também não veio a evolução do coeficiente Gini, e eu pergunto se é porque não saiu o último coeficiente Gini desde da sua última visita à Comissão de Assuntos Econômicos. Talvez seja essa a explicação, mas porque tenho acompanhado sempre com atenção e felizmente tem sempre havido a diminuição passo a passo na última década do coeficiente Gini de desigualdade, e de alguma forma Vossa Excelência mencionou este tema na sua explanação. Mas há uma questão que gostaria que pudesse aqui nos expor, referente a quais são os fatores que, na experiência do Banco Central, além da teoria econômica que é desenvolvida nos livros textos de economia e em especial, desde a contribuição de John Maynard Keynes e de todos os grandes economistas que ou seguiram até hoje, se puder nos informar, terá o Banco Central, ao longo desses últimos anos, especialmente depois que explicitou melhor as suas metas específicas, e em especial para definir as taxas de juros, tem o Banco Central acumulado alguma experiência sobre como é o comportamento da função de investimento no Brasil, tendo em conta a teoria, digamos, o investimento normalmente é uma função da taxa de juros no mercado e, sobretudo, das expectativas dos empresários. Na medida que a combinação destes fatores tiver uma expectativa positiva, tendem a aumentar os investimentos, mas, obviamente, eles levam em conta também fatores tais como o grau de poupança existente na sociedade, mas também tudo aquilo que possa influenciar as expectativas do conjunto dos empresários, seja aqueles que realizam grandes investimentos nas grandes empresas, sejam os empresários que realizam um investimento externo direto, ao qual a sua exposição faz referência, o Brasil como sendo um dos países que tem recebido um bom fluxo de investimentos externos em anos recentes, mas seja também tudo aquilo que ocorre com as médias, as pequenas empresas. É um conjunto de fatores que, acredito, são levados em consideração pela equipe do Banco Central quando, na análise de como é que está o comportamento da função investimento. Eu aqui peço, portanto, para que possa até, como um professor de economia, nos explicar como é que o investimento é acompanhado pelo Banco Central, levando em conta a teoria econômica e mais toda a experiência acumulada, especialmente nestes anos em que a equipe do Banco Central vai aperfeiçoando o seu diagnóstico sobre o que acontece na economia brasileira. Meus cumprimentos pelo trabalho seu e de toda a sua equipe.